Sejam bem-vindos ao Especial Eleições ao Minho. Vamos ouvir neste espaço os candidatos aos órgãos sociais da Associação Académica e que vão a votos no próximo dia 10 de dezembro. Há três candidatos à direção: Luís Guedes pela lista A, Carolina Gonçalves pela lista R e Shaima Batri pela lista L. Luís Guedes, aluno do mestrado em Sistemas de Informação, tem 24 anos e é natural de Braga. É ele que está comigo neste momento. Luís, bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite da RUM. Quais serão as tuas prioridades? Quais são os objetivos que tens traçados para um novo mandato, se fores eleito presidente da Alminho no dia 10 de dezembro?
Bom dia, Liliana. Muito obrigado pelo convite. Eu à Rádio Universitária é sempre um gosto cá estar, como digo sempre que cá estou. Um dos grandes objetivos, e falando de algo que não é por vezes tão palpável, é mesmo a questão de trabalhar ou continuar a trabalhar a proximidade à comunidade académica. O nosso lema baseia-se mesmo nisto da proximidade, aproximar futuros, e é aproximar futuros diversos à nossa estrutura. Aproximar futuros, por exemplo, no âmbito da nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho, aproximar futuros de futuros dirigentes da Associação Académica, que são possivelmente todo e qualquer estudante que com a nossa estrutura interage, e aproximar futuros por uma época melhor no ensino superior em Portugal e na própria Universidade do Minho, que é aquilo que nós mais defendemos. Acho que o trabalho de proximidade que foi feito este ano pela lista que encabecei nas eleições de dezembro de 2024 foi palpável. Sinto uma base eleitoral mais forte, sinto os estudantes mais próximos da estrutura da Associação Académica e mesmo o próprio facto de existirem neste momento três candidaturas a cada um dos órgãos da Associação Académica, tanto à direção como à mesa da RGA e assim como também ao CFJ, acho que demonstra que há uma maior proximidade da estrutura, mas não seja por existirem mais pessoas conscientes do que é que a estrutura da Associação Académica faz e que discordem, possivelmente também do modus operandi e de como as coisas eram feitas, mas isso é positivo, isso é democracia em ação, e eu fico contente que exista neste ano uma oposição mais forte e que existam mais pessoas interessadas. Acho que isto também vai contribuir certamente muito para a redução da abstenção, que é sempre uma questão que nos apoquenta todos os anos nas eleições aqui na Alminho.
E falaremos da abstenção mais à frente nesta entrevista. Eu gostava de começar pelo alojamento estudantil, porque é um dos problemas que os estudantes enfrentam. Temos uma residência em Braga que aparentemente segue a bom ritmo. Em Guimarães, na antiga Escola de Santa Luzia, a situação é um bocadinho mais problemática. Foi necessário um novo concurso público devido à falência do empreiteiro que iniciou a obra. Isto, como sabemos, e mesmo que ambas as residências se concluam dentro do prazo estipulado, não vão resolver este problema na sua totalidade. Como é que a lista A entende que este flagelo deve ser combatido? Com a construção de novas residências, com a identificação de edifícios nos dois municípios que possam servir os estudantes, qual é a vossa posição?
Sim, a lista A tem a perspectiva, antes de mais, de saudar que haja pelo menos um projeto que está a andar a bom ritmo no âmbito daquilo que é o cumprimento do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que é o PNAES, que tem tido voltas complicadas e mais complicadas em alguns municípios e algumas regiões que não a nossa. Felizmente temos o maior projeto a nível nacional aqui na Universidade do Minho de residência de um edifício único com 750 camas, que é aqui a Fábrica Confiança em Braga. A questão de Guimarães efetivamente foi preocupante e fez com que nós, no mandato que terminamos, incluíssemos até numa moção do Conselho das Associações Académicas Portuguesas uma questão, uma reivindicação que foi aprovada em Encontro Nacional de Direções Associativas, que procurasse permitir que projetos já existentes pudessem ser resubmetidos a candidaturas do PRR, tentando que os fundos que ficam ou que ficariam em desuso, em vez de serem encaminhados para outras finalidades que sejam possivelmente decididas pelo Governo, como já foi sondado pelo Ministro da Economia, se não me engano, que fossem, em vez disso, utilizadas sim para a construção de residências universitárias, e estes projetos que ficaram pendentes ou que não conseguiram aprovação e sofreram reestruturações pudessem ser já resubmetidos num prazo curto para tentarmos ainda pelo menos o cumprimento de algumas camas a mais deste PNAES que sabemos que continua muito por cumprir. Relativamente à situação em Guimarães, sei que a Reitoria e a Câmara Municipal de Guimarães estão atentos à situação. A Câmara Municipal de Guimarães, porque tem naturalmente todo o interesse em que estas camas também surjam, porque ajudaria também a dinamizar uma zona da cidade que naturalmente não tem sido tão tocada pela magia do estudante universitário, e também pelas questões de segurança que aportam ali com a situação da residência de Santa Luzia. porque está em condições semi-degradadas, porque a empreitada foi iniciada e não terminada. Sei que a Universidade do Minho, a atual reitoria e também a futura têm imenso interesse em que esta situação se resolva e consigam, obviamente, garantir estas camas, não só porque permitirá uma maior qualidade de vida aos estudantes que vêm de fora, e sabemos que a Universidade do Minho tem uma grande percentagem de estudantes deslocados cá dentro, cá na Universidade, mas também porque fica bem, entre aspas, cumprir com tudo aquilo que idealizamos, e o projeto, no caso de Guimarães, da Santa Luzia, é mesmo projeto da própria Universidade do Minho, em Braga, da Câmara Municipal de Braga, aqui é da Universidade do Minho, por isso acredito mesmo que a Universidade tente resolver isto com todas as suas forças. Ali está, continuará a reivindicar, naturalmente, a nível local, com a reitoria, e também a nível nacional, pelo cumprimento dos projetos existentes, e perder um projeto que já estava em decorrer custa-nos ainda mais, por isso faremos todos os possíveis para impedir que esta situação decorra e para impedir que se percam estas 150 camas em Guimarães.
Mas estas, ainda que se concretizem, não serão suficientes para dar resposta, certamente, a um problema que, obviamente, sim, afeta muitos estudantes da Universidade do Minho.
Falhou-me essa parte, desculpa.
E a perguntar-te se defendem a construção de novos edifícios, a ocupação de edifícios devolutos que possam ser equacionados para este fim.
Sim, nós sabemos que há uma série de edifícios devolutos em zonas próximas à Universidade, mas também temos de ter em conta que a Universidade do Minho tem objetivos de expansão. Ainda assim, acho que principalmente em Guimarães existem vários locais para expansão do campus, e ali está, a defende inclusivamente que se comece a olhar para o campus universitário como algo que pode ser mais próximo. Em Guimarães temos esta oportunidade também de ter um campus que pode ter residências, tal como tem a residência da Zorém, perto ou basicamente incluídos na sua bacia, na sua zona de campus universitário. Acho que isto iria promover, como promovem muitas outras universidades pelo país fora e pela Europa fora, um ambiente diferente e um sentido de pertença à comunidade e à própria universidade bastante diferente. Ainda assim, existindo casos em que edifícios devolutos próximos e em condições possíveis de ser facilmente reabilitadas e transformadas em residência universitária, como quem sabe a atual sede da Associação Académica da Universidade de Minho no futuro poderia ser equacionada essa possibilidade, e eu acharia bastante interessante, e acho que honrava toda a história daquele edifício, quando no futuro a direção conseguir transitar para a nova sede no campus de Gualtar. E defendemos também, além disso, que existam, que a direção da Associação Académica continue a trabalhar também com entidades imobiliárias na procura de arrendamento, ou seja, camas e quartos que estão já no mercado, mas procurando dar-lhes um selo de qualidade e procurar cada vez mais protocolos que consigam garantir alguma acessibilidade, porque sabemos que os preços de mercado a rondar os 330€ neste ano letivo que se iniciou em setembro é um preço bastante puxado para a maioria dos estudantes e para a maioria dos agregados familiares, e fico também contente, lá está, no caso de Braga, por surgirem estas novas camas, porque acredito que isso vá regular o mercado e assim a mandar entre aspas o bitite. Acredito que os preços em Braga até possam descer abaixo dos preços que temos em Guimarães neste momento, não havendo nenhuma nova residência em Guimarães. A diferença neste momento é 20€, entre 330 em Braga para 310 em Guimarães, e vejo facilmente este preço a reduzir com esta nova oferta tão grande e que irá ser de qualidade, ainda por cima de uma residência nova, fresquinha. Acho mesmo que vai ajudar a regular os preços de mercado, por isso é isto que eu defendo. A construção no campus, porque o campus merece ser um ambiente próprio e merece, além, apesar de ser aberto, merece ter uma vida e uma existência por si só, e temos também, colmataríamos aqui a dificuldade que tem sido sentida por parte da Universidade de ter os estudantes no campus e ter os estudantes a viver a experiência académica na sua totalidade e a passar mais tempo no recinto universitário. Defendemos arrendamento mais acessível e protocolos com as entidades que nos conseguirem garantir isso, e defendemos, logicamente, o cumprimento dos projetos em decorrer. E acho que é um bocado essa a visão para o alojamento estudantil.
Outro dos problemas são as propinas. Não vão aumentar no próximo ano. A proposta de governo foi chumbada no Parlamento há dias. Defendem a eliminação gradual da propina, mas as instituições reclamam a importância desta verba para assegurar o seu bom funcionamento. Como é que o sistema pode compensar esta redução? É possível?
Eu acho que sim, o Sr. Ministro tinha esta vontade muito intensa, já expressa há algum tempo de regularizar, na opinião dele, o valor da propina. Nós achamos que não faz sentido de todo imputar o custo ao estudante ou imputar mais custo ao estudante, até porque seria, e foi assim que foi defendido agora no Parlamento por maioria, até com uma maioria improvável e uma coligação improvável nesta votação. Nós defendemos que, logicamente, o estudante não pode comportar com mais custos. Há problemas que ainda estão por resolver no ensino superior e há dificuldades que os estudantes continuam a sentir que a tutela ainda não conseguiu resolver. E antes de termos esta perspectiva quase microeconómica da existência de cada instituição e do quanto precisam de mais verba, se calhar devíamos pensar que o próprio governo português ainda não investe aquilo que é o recomendado pela OCDE e aquilo que é a média europeia no ensino superior e ciência e inovação. Tem havido algumas alterações neste sentido, mas antes de pensarmos em reforçar verba das instituições por via da propina e por via dos custos que são imputados ao agregado familiar, deveríamos pensar em reforçar o financiamento por parte do Estado. Sabemos que o Estado consegue reaver o investimento que faz no ensino superior multiplicado por várias vezes a prazo de alguns anos e o investimento no ensino superior, além do valor humano que é criado, também é mensurável por capital que é criado com base neste investimento que é feito nos jovens estudantes e na formação ao longo da vida também. Então não concordamos todo e não acompanhamos a visão do aumento das propinas. As instituições que contavam com este valor adicional de propinas, principalmente para, ou seja, com perspectivas de aumentar a propina do segundo ciclo, que era daí que poderia advir o valor mais significativo para as instituições, com a remoção do teto, e não seria, claro que portaria bastantes milhões para, no caso da Universidade do Minho, o aumento dos 3 euros por ano da propina do primeiro ciclo, mas o real valor partiria das propinas de segundo ciclo e seria esse que realmente nos preocupava mais relativamente à inacessibilidade de uma camada, de uma porção grande de pessoas que iriam ficar inviabilizadas na sua frequência dos estudos, além da licenciatura. Defendemos que o Estado reforce o seu financiamento no ensino superior, que continua manifestamente subfinanciado, e defendemos que nunca se pense em primeira instância que os agregados familiares devem ser os responsáveis por financiar as instituições, porque eles estão a dar algo que é, os agregados familiares estão a dar algo que é bem mais valioso para o país e para o Estado, que é uma pessoa que tem interesse em prosseguir estudos, tem interesse em formar-se e dar mais ao país, acaba ele por sair ou não do país por não haver depois oportunidades no mercado. Isso é uma questão ainda mais profunda, mas defendemos que nunca deverão ser eles a comportar com este custo.
A atual direção vai concessionar o bar académico, mas há algumas condições já anunciadas, desde logo a requalificação das infraestruturas e o espaço só será aberto à comunidade académica. As outras listas têm aqui algumas preocupações, nomeadamente com o preço daquilo que é vendido no bar académico, que deve manter-se acessível à comunidade académica. Sendo, Luís, da atual direção e recandidato ao cargo, consegues garantir que, se fores eleito, e tendo em conta esta concessão, o investimento da requalificação daquelas infraestruturas será totalmente suportado pelo concessionário e que os preços se vão manter acessíveis para os estudantes?
Sim. As conversações que estão a decorrer neste momento, desde já muito favoráveis e uma lufada de ar fresco face às situações recentes e à dificuldade que já se sentia ao longo dos últimos tempos em gerir o bar académico de Braga. Há um manifesto interesse por parte do concessionário escolhido pelo júri do concurso que fizemos em melhorar as condições. É uma pessoa totalmente envolvida já com a comunidade académica, tanto em Guimarães como em Braga, e tem esse interesse e essa vontade. A questão da acessibilidade dos preços é algo que é inerente ao facto de se chamar bar académico, ou seja, o preço tem de ser acessível, porque senão os estudantes também rapidamente respondem da forma mais certa, que é não aparecer. E não sendo alinhados os preços com a expectativa dos estudantes, naturalmente o bar não terá a afluência desejada e não funcionará da forma expectável por nós, nem pelo concessionário. Há esta vontade, o investimento será bastante avultado, não falarei em valores, porque o que interessa é o que se verá a nível da própria requalificação, mas existirá serão os tais que nós discutimos no concurso, investimentos tanto a nível infraestrutural e aqui mais na área do telhado, que tinha já sérios riscos de infiltrações e que já se manifestaram em quedas de chuva fortíssimas e até quedas de parte do teto dentro do bar académico, numa noite em que o bar académico funcionava, numa quarta-feira académica, uma noite cheia de estudantes. Este risco na altura teve uma resposta, na minha opinião, parca por parte da própria Universidade do Minho. O concessionário não tinha capacidade de investimento, isto foi mais uma das dificuldades que nós sentimos a gerir processos em que ficámos entalados entre a espada e a parede sem conseguir dar resposta com base naquilo que são as nossas capacidades financeiras e de investimento, além daquilo que é o estritamente necessário que está já inscrito no nosso orçamento, já quase pré-alocado ano após ano. Ou seja, houve este investimento fraco por parte da Universidade. Este concessionário surge agora com uma vontade de fazer a intervenção completa no telhado do edifício para garantir que não temos situações destas e já manifestou também a sua condição base para abrir o espaço, que é, eu, à semelhança do que nós discutimos, à semelhança de vocês, disse ele, só quero abrir quando estiverem condições e obviamente fará todos os esforços para ser ágil neste processo, porque gostaríamos, a direção atual manifestou interesse em abrir o espaço já até ao final de janeiro, por isso era interessante, ou seja, mesmo antes do início do segundo semestre. Depois também existe logo a semana de euforia ali normalmente na segunda semana de fevereiro, e é algo que é muito cobiçado pelos estudantes, mas a nível da acessibilidade dos preços, da própria segurança do local também será garantida, tal como comprometi também há vários meses atrás e em conversa já com a PSP, na altura em que aconteceu a triste situação que nos levou ao encerramento do bar. Também teremos várias rondas da Polícia de Segurança Pública durante as primeiras noites de funcionamento, acho que isso é perfeitamente importante, e também ficamos felizes por saber que a zona do bar académico, assim como a zona dos bares universitários, está na primeira fase de implementação das câmaras de videovigilância por parte da Câmara Municipal de Braga. Esperamos também e incentivaremos sempre que pudermos com a Câmara, junto da Câmara Municipal de Braga, a que este processo seja agilizado ao máximo, porque sabemos que há algumas questões de segurança preocupam os estudantes, preocupam a associação académica, tanto na zona dos bares universitários como na zona do bar académico, mas faremos tudo o que está ao nosso alcance a nível de influência política, mas também a nível logístico e de gestão com o novo concessionário, que é uma pessoa que está a demonstrar já, desde já, uma muito maior proximidade à estrutura e à comunidade académica, em garantir que todos têm as melhores condições possíveis e que o bar reabre com uma nova luz que já bem precisava, como todos os que lá passavam sabem.
Já aqui falamos da nova sede, a Associação Académica da Universidade do Minho. É uma ambição que esta nova sede seja construída no coração do campus de Gualtar. Aliás, já assumiste numa entrevista à RUM muito recente, quando do anúncio da tua recandidatura, que era um dos objetivos para 2026 lançar a primeira pedra. O que é necessário para cumprir este objetivo neste momento?
Sim, os momentos de primeira pedra são muito cerimoniais, mas também muito importantes, porque isto já é um sonho de muitos
de
presidentes,
direções.
Muitas presidências, muitas direções e muitos estudantes que foram cá passando já há mais de 15 anos, confortavelmente, deste sonho. E muitos anos, quase duas décadas de angariação de fundos e de caminhar, às vezes até parece quase isolados dos demais, no sentido de construir a nova sede. Eu gostaria sim de lançar, obviamente como todos os anteriores, esta primeira pedra. O que falta neste processo é a fase da adjudicação do projeto de execução. Houve uns atrasos ligeiros este ano que nos deixaram atrás do expectável no cumprimento do plano do projeto de arquitetura, ou seja, terminada a fase do projeto base, estando o projeto concluído tanto da arquitetura como de todas as engenharias e especialidades, e já os licenciamentos de segurança contra incêndios e etc, etc, que nos causaram já constrangimentos no ano, ainda no segundo ano da Margarida, em 2024. Agora estamos em fase em que o projeto base está concluído e podemos avançar para a adjudicação do projeto de execução. O projeto de execução é expectável que seja feito num span temporal de no limite 4 meses, e será adjudicado a uma outra entidade e não à arquiteta que estava com o projeto. Ela acompanhará, este é o plano que está idealizado, acompanhará a equipa que fará o projeto de execução, mas não o fará ela, tendo já manifestado que seria, e em discussão que durou algum tempo, já manifestado que seria uma situação ideal ela acompanhar uma equipa diferente em vez de fazer no próprio Centro de Estudos de Arquitetura toda a parte do projeto de execução. Nós também manifestamos esse interesse por nos dar outro à vontade de conseguiríamos aqui alguma celeridade, porque como sabemos muitas entidades que estão inseridas na Universidade do Minho às vezes pecam por alguma falta de recursos e a arquiteta Ruth faz todos os possíveis e tudo o que está ao seu alcance, mas nem sempre é possível comportar com projetos ambiciosos, como é o caso do projeto da nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho. Gostaria de lançar, obviamente, esta primeira pedra. Como disse há pouco, faremos todos os possíveis para que isto aconteça, sabendo que há derrapes, mas eu acredito que ainda neste ano de 2026 seja possível avançar com conversas já sérias com empreiteiros e com interessados nas obras. E já fui ouvindo interesse por parte de algumas entidades da cidade que felizmente reconhecem o valor da Associação Académica da Universidade do Minho, e isso é algo que me deixa muito satisfeito. Também saber que contarei, ou espero contar, com o apoio da Reitoria da Universidade do Minho, a futura Reitoria, o Reitor, como disseste há pouco, que será empossado daqui a um dia, mais ou menos. E também com o apoio da Câmara Municipal de Braga, que também já expressou alguma inclinação no sentido de o fazer. Isto deixa-me satisfeito e confortável com o facto de que um dos principais entraves que temos nesta fase é mesmo a questão do financiamento, ou do que falta em termos de financiamento para atingirmos o valor expectável. Ainda este ano conseguimos acarretar mais algumas verbas no sentido de já atingir até os 2 milhões de euros de financiamento para a nova sede da Associação Académica da Universidade do Minho, sendo que estávamos situados nos 1,7 milhões. Entretanto, alguns foram investidos já mais nesta fase terminada do projeto base de arquitetura e de engenharias, ou seja, já estamos a ultrapassar os 2 milhões, estamos a fazer este trabalho de captação de fundos e continuaremos naturalmente a fazê-lo, porque queremos ajuda do município, queremos ajuda da reitoria em primeira instância, aliás, mas também nunca podemos deixar de traçar este caminho e de usar os nossos amigos e o que temos ao nosso alcance para conseguir chegar mais rápido a este sonho e dar uma nova vida ao coração de Gualtar, que bem precisa de mais jovens, de mais cultura, de mais animação e de mais recreação também.
Outro assunto que tem marcado a discussão pública é a passagem do BRT, do Bus Rapid Transit, pelo campus de Gualtar. A comissão de acompanhamento nomeada pelo ainda reitor da UMINH, Rui Vieira de Castro, terá sugerido o estudo de uma passagem enterrada que minimize o impacto visual no campus universitário. Falou-se também de uma passagem na lateral. Entretanto, a Associação Académica também já pediu que a solução que fosse encontrada tivesse o menor impacto possível na zona verde e também que fosse tida em conta a área para onde o Polo de Braga pode crescer. Acreditas que a passagem do BRT pelo campus pode incentivar mais estudantes a usar o transporte público? Que traçado é que, enquanto candidato à direção da Associação Académica, te parece mais indicado para que os estudantes possam usufruir deste BRT?
Ou seja, a lógica de que o BRT foi seguindo e que a passagem do BRT foi seguindo, sabemos que é um bocado conturbada. A primeira situação preocupou-nos, que era um atravessamento precisamente no local do projeto da nova sede. Em discussão mais tarde com esta comissão de acompanhamento e com os transportes urbanos de Braga e o município também no local, foi proposta na altura pela reitoria uma passagem subterrânea por toda aquela zona, para não intervir diretamente. Depois, obviamente, isso foi alterado porque teria custos muito elevados e passou a ser pela zona da EG, à esquerda, à direita da zona verde, à esquerda da Escola de Economia e Gestão e do Edifício 3. Entretanto, houve muitas alterações e acabou por se optar por este traçado que vai pela zona de baixo do campus de Gualtar, sobe e depois entra a seguir ao último edifício da parte superior do campus, entra ali na zona verde. E, efetivamente, aquela zona verde, e como foi apresentado pelo reitor da Universidade do Minho num Conselho Geral há alguns meses atrás, existe um projeto que foi feito, uma proposta de projeto que foi feita pela própria Universidade para transformar aquela zona e o próprio campo numa zona recuperada e naquilo que podia ser uma área de desporto ao ar livre ao serviço da comunidade, mas com prioridade de utilização, logicamente, para a parte desportiva, de competição, etc, etc, da Universidade do Minho e para eventos, mas aberta à comunidade. Eu acho que isto era algo de extrema importância. Em primeiro lugar, porque garantia um maior entrosamento entre a comunidade académica e a própria Universidade do Minho e a região ali de Gualtar e as pessoas de Gualtar e as pessoas da cidade que poderiam utilizar o espaço. Eu acho sempre que isto é muito importante numa cidade e numa universidade garantir, e foi um dos grandes objetivos do mandato anterior, que eu acho que conseguimos cumprir, aproximar as nossas estruturas e as pessoas e a universidade como um todo às pessoas da região e fazê-las conhecerem e sentirem-se integradas com a mesma. E acho que esse espaço é um projeto, pode dar um projeto interessante e pode garantir uma nova dimensão pública da Universidade do Minho ao serviço da cidade. A passagem do BRT pelo nível superior, acho que não inviabiliza o cumprimento de um projeto semelhante ou de um projeto interessante a este nível, porque sabemos que há muitas cidades que o fazem a nível europeu com sucesso. Dá para, entre aspas, disfarçar a passagem de uma linha, seja ela de metro, seja ela de um autocarro de superfície, dá para disfarçá-la de uma forma interessante e que não impeça o funcionamento normal do que quer que seja. Ali sendo o nível desportivo, mais ainda, claro que o âmbito letivo seria mais complicado e essa era uma das grandes preocupações expressas pela própria reitoria no atravessamento a meio do campus, era o ruído e o tremor que poderia gerar esta passagem de 7 em 7 minutos, se não me engano, de autocarros articulados de 15 metros de comprimento, a distância, os metros devem estar errados, mas acho que era de 7 em 7 minutos. Por isso eu acho que a passagem, seja ela de superfície, seja ela enterrada, funcionaria. Acho que a enterrada era para evitar o abate de uma série de árvores e sobreiros e etc, que poderiam gerar algumas complicações a nível ambiental, que, pronto, naturalmente, enquanto candidato, desejo que tudo isto seja tido em conta, mas não sou a melhor pessoa para opinar sobre a pertinência de cada espécie de árvore, isso terá de ser pesado pela Comissão de Acompanhamento, mas eu acho que o projeto deve ser guardado para ser executado mais tarde, o projeto do parque naquela zona, e acho que isso traria uma nova dimensão e acabaria por puxar mais estudantes e mais comunidade para junto da Universidade do Minho. Por isso, seja ele de superfície, seja ele enterrado naquela zona superior, eu gostaria era que a zona à volta fosse dinamizada e não continuasse a ser apenas, e não que compre um serviço fraco, mas apenas um pulmão verde, mas que possa ser um pulmão verde da cidade com uma utilização também paralela a nível desportivo, a nível recreativo e de diversão.
A Associação Académica tem uma estrutura muito grande e estamos já na reta final desta entrevista, por isso não podemos olhar para todos os departamentos, mas olhemos para o recreativo e é inquestionável a importância de uma atividade como o Enterro da Gata. Os gastos com o Enterro da Gata seguem uma tendência crescente, foi dito numa das últimas reuniões gerais de alunos, à semelhança de anos anteriores, e a Associação Académica tenta contrariar há já algum tempo esta tendência. Apesar disso, este ano, nem mesmo com a redução orçamental da edição 2025 do Enterro da Gata, as contas não refletiram este esforço. Se fores eleito, pondera as mudanças na organização do Enterro da Gata?
Sim, acho que o Enterro da Gata teve uma coisa muito positiva este ano, que é um balanço que faço e que sinto que os estudantes conseguiram concordar. Normalmente sentimos algumas críticas afiadas na organização do Enterro da Gata por situações diversas, ou ao nível cultural, no âmbito das atividades como a imposição de insígnias, ou a missa de finalistas, ou a nível de funcionamento do serviço de transportes. Nós este ano tentamos, de forma contenciosa, gerir o Enterro da Gata, apostamos mais em cartaz, foi aí que teve o maior desvio orçamental. E esta aposta em cartaz tem sim de ser repensada e de ser se calhar melhor alocada e não feita da forma que foi feita. Nós temos feito também vários estudos para não tomar estas decisões com base em opiniões leves e temos estudado o impacto ao longo dos anos e as tendências que o Enterro da Gata tem tido. Efetivamente há uma tendência a nível também nacional que as outras queimas e eventos à semelhança do Enterro da Gata têm sentido para a redução da participação estudantil. Isto pode ter a ver com várias dimensões, seja ela o panorama geral macroeconómico português e o peso que os agregados familiares sentem e a falta de disponibilidade. Pode ter também a ver com outras questões mais relacionadas com a geração que vivemos e as pessoas que saem agora do ensino secundário e a predisposição que têm para este tipo de convivência e de saída à noite. Também há alguns indicadores nesse sentido. Nós achamos que este ano, apesar de tudo, o Enterro da Gata, apesar do saldo orçamental negativo, teve um impacto extremamente positivo, tanto na cidade, que não senti qualquer tipo de resistência, e acabamos por conseguir aproximar-nos à cidade da forma que idealizamos no início do ano, ao levarmos as cerimónias da imposição de insígnias, tanto em Braga como em Guimarães, para o coração das cidades, no caso de Braga mesmo à porta da Câmara Municipal de Braga, e também a cerimónia da missa de finalistas, que decorreram ambas, também tivemos a ajuda da meteorologia, mas decorreram ambas de forma muito calma e muito suave e bem organizada, assim como todo o funcionamento das noites do próprio, das monumentais festas do Enterro da Gata e todos os eventos paralelos que surgem do mesmo, o cortejo, o velório e tudo. Ou seja, estamos satisfeitos com a performance e a capacidade organizativa. Acho que chegamos a um ponto em que já resolvemos todos os problemas que normalmente eram identificados do passado do Enterro da Gata, agora é mesmo a questão orçamental. Há margem para o Enterro da Gata funcionar e ter sucesso a nível financeiro financeiro no Fórum Braga, sim, porque isso já aconteceu no passado. Os indicadores eram mais interessantes, por exemplo, quando o enterro decorria no estádio. Tenho ideia que sim, também estamos a estudar essa opção e não sei qual será a receptividade para o regresso ao estádio no futuro, seja ele próximo ou mais distante, mas faremos este estudo e teremos estas conversas, logicamente, para avaliar a possibilidade e se será ou não interessante, porque efetivamente o enterro no Fórum já foi bastante lucrativo, ou seja, não é apenas uma questão do local, são muitas coisas, é uma conjetura complexa esta questão das atividades de fim de ano, e sim, como disseste, é uma atividade completamente fulcral, tanto para a associação académica como para os estudantes. Normalmente são coisas que se alinham aos interesses da associação académica e dos estudantes da Universidade do Minho, e temos todo o interesse em que funcione da melhor forma e consiga chegar ao máximo de estudantes possível com a maior qualidade e com a maior oferta cultural que consigamos dar dentro das possibilidades, e obviamente tendo em vista que o Enterro da Gata, apesar de ter que ser acessível, tem de ser uma atividade lucrativa, porque sustenta, e a Associação Académica, pela sua atividade lucrativa, sustenta uma série de atividades culturais e desportivas e sociais e de ação educativa que são... por gênese, são de prejuízo. Por isso, o Enterro da Gata, quanto mais lucro tiver, maior saldo orçamental tem a Associação Académica para outras iniciativas, também de manifesto interesse para a comunidade académica e para a comunidade envolvente. E isto acho que completa o círculo da nossa missão global.
Luís, peço-te que sejas muito sucinto nesta última pergunta, porque já estamos a esgotar o nosso tempo, mas não posso deixar de falar da taxa de abstenção que marca todos os anos as eleições para os órgãos sociais da Alminho. O ano passado foi de 88,2%, em 2023 foi de 87,5%. Como é que se pode trabalhar esta questão, sendo que começamos esta entrevista e começaste as tuas respostas, sim, por falar da proximidade aos estudantes?
Exatamente. Há uma dificuldade lógica, não é? Mesmo em academias que têm uma tendência para a participação muito mais elevada do que a Universidade do Minho, como logicamente será o exemplo a Universidade de Coimbra, já pela sua história e pela aura que se instaura à volta da Universidade de Coimbra e das reivindicações estudantis e do envolvimento com o trabalho da Associação Académica. A Universidade do Minho tem uma proximidade de outro género, que é mais proativa, é mais no local e é menos de participação no âmbito democrático, infelizmente. Isto é algo que nós gostamos de trabalhar, mas que é certamente muito difícil. No ano passado, se não me engano, a lista A conquistou 1.995 votos, ou seja, quase 2.000 votos, quase 10% da comunidade votou no nosso projeto. Eu acho que é preciso haver mais projetos que sejam envolventes e consigam trazer atrás de si uma massa de pessoas. Espero que isto aconteça, logicamente esperando que a vencedora será a lista A, a próxima a futuros, mas espero também que as listas da oposição consigam trazer consigo uma massa de estudantes e consigam envolver pessoas e trazê-las para a discussão, seja de qualquer forma que seja, que concordem mais com o projeto das listas da oposição ou que concordem mais com o nosso. Acho que é importante haver mais estudantes envolvidos com os processos, e acho que mais vivo fica o nosso trabalho quantos mais estudantes tivermos envolvidos nos processos democráticos deste início de ano. E depois o nosso objetivo, logicamente, todos os estudantes com quem contactamos em período de campanha, é que os consigamos trazer connosco e consigamos trazê-los como bagagem e como pessoas envolvidas no nosso trabalho para todo o mandato. Ou seja, estes 2.000, se nós os conseguíssemos manter envolvidos ao longo de todo o mandato, trariam-nos um grande benefício, mas sabemos que há partes da comunidade estudantil que são muito mais difíceis de atingir, como os estudantes de doutoramento. Isso também é uma questão que tentamos trabalhar, e os estudantes de segundo ciclo que fazem, por exemplo, mais de formação ao longo da vida, os que entram com o contingente mais de 25 e etc, são uma subcomunidade dentro da grande comunidade académica que nós temos de tentar alcançar, mas que às vezes têm menos tendência para a participação.
Luís, muito obrigada.
Obrigado.
Luís Guedes, um dos candidatos à direção da Associação Académica da Universidade de Minho. As eleições para os órgãos sociais da AU Minho estão agendadas para 10 de dezembro.